Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre assédio moral trabalhista e também vamos esclarecer o que significa falarmos em compliance. E quem traz para a gente mais informações sobre esses assuntos é o advogado Sérgio Luiz da Rocha Pombo, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Quero cumprimentar aqui o doutor Sérgio. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que, que caracteriza um assédio moral no trabalho e como identificá-lo e quais são os direitos garantidos ao trabalhador caso ele sofra com essa prática abusiva?
Muito bem. O assédio moral nada mais é do que um conjunto de atitudes que o empregador ou colegas de trabalho praticam em relação a um determinado empregado. O termo assédio, ele justifica a continuidade desse processo. Então, dificilmente você vai conseguir enquadrar um assédio numa única situação isolada. Uhum. Necessariamente, o assédio tem que ser continuado. Então, é aquela característica da perseguição do empregado, aquele processo de tentar isolar o trabalhador, de exigir metas acima da sua capacidade, da sua competência, de exagerar no trato com esse empregado com um rigor excessivo. Isso configura assédio, entre outras características, mas a principal fonte geradora de assédio é esse processo continuado para desestabilizar o trabalhador e gerar um clima de trabalho extremamente degradado.
Uhum. E acho que é importante a gente destacar para os nossos ouvintes, doutor, que uma simples bronca no ambiente de trabalho também não caracteriza assédio, não é mesmo? Mas para a gente ainda entender um pouquinho mais sobre esse assunto, o senhor poderia falar para a gente como que se distingue uma bronca do chefe de um caso de assédio moral?
Jéssica, a tua pergunta é muito oportuna. Eu brinco com os meus alunos que a bronca que caracteriza o assédio moral é a bronca desmoralizadora.
Uhum.
Porque você pode dar uma bronca no empregado por conta de uma atitude incorreta que ele praticou. Exemplo, o empregado chegou atrasado, não cumpriu a sua obrigação, deixou de executar uma ordem dada pelo empregador. É legítima uma bronca, mas você vai dar uma bronca sempre focada no erro que o empregado cometeu. O assédio é aquela bronca desmoralizadora, que você vai contra a imagem do trabalhador, você vai criticar uma postura, vai criticar uma forma dele agir.
Uhum.
Então, a gente sempre tenta identificar o assédio. Por exemplo, eu chego e digo para o empregado: olha, você é um imbecil, você é um idiota, você é um incompetente, você faz tudo errado. E às vezes até mesmo, Jéssica, ressaltando características pessoais da pessoa, como por exemplo, seu gordo inútil, uhum, seu preto irresponsável, sua doente, enfim, veja que são exemplos diferentes. Uma coisa é você chamar a atenção do empregado por uma falha que ele praticou no trabalho e merece ser repreendido.
Uhum.
Cabe ao empregador exigir que o contrato de trabalho seja rigorosamente cumprido. A outra é você desmoralizar a pessoa, humilhar, deixá-la constrangida. Então, o assédio caracteriza esse elemento. Eu gostaria de destacar, se você me permite, que um ato isolado praticado pelo empregador contra o trabalhador, ele pode caracterizar, sim, um dano moral.
Uhum, tá? Que é diferente do assédio.
Que é diferente do assédio. O assédio, ele se configura pela continuidade, pela repetição.
Uhum.
Isso não significa que uma bronca, uma humilhação, uma exposição pública em uma única vez não gere o dano moral passível de indenização por parte do trabalhador.
Principalmente nesses exemplos que o senhor deu, né?
Principalmente nesses exemplos que são bem emblemáticos.
Uhum. E, doutor, eu queria também pedir para o senhor explicar para a gente quais são as obrigações do empregador após ele ser notificado em âmbito jurídico ou não de algum caso de assédio moral na sua empresa. Como é que ele tem que agir?
Uhum. Vamos lá. Veja, o empregador ele pode ser notificado por várias formas, né? O trabalhador que se sentiu ofendido por conta de um assédio, ele pode procurar o seu sindicato, ele pode procurar o Ministério do Trabalho fazer uma denúncia, ele pode ir até o Ministério Público do Trabalho também fazer uma denúncia se ele entender que esse assédio ele tem uma característica de um assédio organizacional que não está acontecendo só com ele. Isso é muito comum em grandes empresas, em grandes corporações. Alguns bancos muitas vezes são considerados assediadores por terem a característica de impor metas muito difíceis de serem cumpridas. Isso exaure o trabalhador sob o ponto de vista psicológico, que ele tem metas, ele nunca consegue atingir essas metas. Então, nós estaríamos diante de um assédio moral organizacional, não é por uma figura isolada ao trabalhador. Ele pode procurar um advogado e até a Justiça do Trabalho e formular uma reclamação trabalhista. Como que o empregador vai agir nesse caso? Dependendo de cada uma das situações, ele vai ter que ou apresentar uma defesa em juízo ou comparecer no Ministério Público e justificar o seu comprometimento de não mais praticar atos de assédio. Então vai depender daquilo que for demandado, vai haver uma repercussão mais grave ou menos grave para o empregador.
E doutor, o que a gente poderia fazer para reduzir um problema que a gente tem em relação à subnotificação desses casos de assédio moral à justiça?
O grande problema é isso. Muitas vezes o trabalhador ele fica preocupado de levar até a justiça ou de levar uma reclamação formal e ele acaba sendo demitido, sendo perseguido mais ainda, né? Porque o assédio nada mais é do que uma perseguição. Se esse trabalhador leva uma denúncia do seu patrão, da sua empresa, ele pode ser mais perseguido ainda, quem sabe até demitido. Então, a gente sempre sugere que os trabalhadores usem os órgãos de classe, os sindicatos, as suas associações, de modo que essas entidades os representem. Um outro fator que é importante dentro dessa tua pergunta, Jéssica, é que o trabalhador ele pode fazer uma denúncia anônima perante o Ministério Público. Ele pode chegar ao Ministério Público, notificar um caso de assédio ou uma situação que está gerando um assédio não só para ele, como para os seus colegas de trabalho. E essa denúncia ela permanecerá anônima. O Ministério Público vai investigar, vai abrir um inquérito, vai chamar o empregador para se explicar e a identidade do trabalhador vai ser resguardada.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Sérgio Luiz da Rocha Pombo, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre assédio moral trabalhista, compliance e também vamos falar um pouco sobre a atuação da Associação dos Advogados Trabalhistas. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desses assuntos, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutor, acho que uma das dúvidas mais importantes a respeito desse assunto é como que o trabalhador ele pode fazer para provar que ele está sofrendo algum tipo de assédio moral.
Jéssica, é importante você destacar isso, porque a gente tem, pela nossa experiência profissional e pelo que a gente está estudando em sala de aula, a gente vê que os principais assediados são as mulheres gestantes, trabalhadores que já têm uma idade avançada, aqueles trabalhadores que são discriminados, são assediados por conta de não ter uma boa aparência, né? Estou colocando esse boa aparência aqui entre aspas, né? Porque o que é boa aparência? Né? Por questão de opção sexual, por questão de formação religiosa, quando o trabalhador possui algum tipo de doença que seja estigmatizante, as próprias pessoas com deficiência que hoje os empregadores são obrigados a contratar, eles são constantes vítimas de assédio moral, em caso de racismo. Então, esses profissionais que estão sendo assediados, eles vão ter que sim buscar a justiça para obter uma reparação. Como é que é feita a prova? Na Justiça do Trabalho tem muito valor a prova testemunhal. Então, o trabalhador dificilmente ele vai ter uma comprovação documental do assédio. Então, ele vai ter que levar, sim, colegas de trabalho que vivenciaram, que também foram vítimas de assédio ou que presenciaram assédio, para levar isso ao Poder Judiciário. Mas eu te digo uma coisa, Jéssica, tem muitas empresas que praticam assédio também por escrito. Vou te dar alguns exemplos: e-mails e o famoso WhatsApp. Então, nós temos vários casos que estão aí tramitando na justiça de empregadores cobrando metas. Por que você não cumpriu a meta até agora? Você vai ser demitido, seu ignorante, seu irresponsável. E aquelas cobranças, isso os nossos ouvintes certamente vão se identificar com o meu exemplo. O trabalhador em casa, é final de semana, com a sua família, ou à noite, e recebendo WhatsApp. E aí, já entregou o relatório? Não esquece das metas, não esquece do compromisso, você tem que cumprir aquilo que você combinou.
Isso também é assédio.
Isso também é assédio. Uhum. E isso dá para comprovar, não só com prova testemunhal, mas através desses registros. E vai servir para que o julgador, analisando a gravidade do caso, delimite qual vai ser o valor da indenização. Que pode ser desde um valor pequeno, inexpressivo, até valores bastante representativos sobre o ponto de vista patrimonial.
Uhum. E as punições, então, para a empresa seriam uma questão de indenização, né, doutor?
Sim, exatamente. A questão de indenização, ela vai ter o efeito duplo. Uhum. O primeiro efeito seria recompensar o dano que o empregado está sofrendo, pela humilhação, pelo constrangimento, pelo estresse psicológico. O segundo elemento dessa indenização, ele tem um caráter pedagógico, fazer com que a empresa fique desestimulada a praticar esses atos que são considerados assédio. Então, as grandes corporações, as grandes empresas, via de regra, elas são condenadas a pagar indenizações muito grandes, não com a finalidade de enriquecer o trabalhador, mas sim para que sirva de desestímulo a novas condutas assediadoras.
Doutor, mudando agora um pouquinho o foco da nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em compliance e qual que é a relação entre o compliance e os direitos trabalhistas dos profissionais.
Uhum. Jéssica, esse termo compliance virou moda. Uhum. Né? O compliance nada mais é do que você seguir as regras. Então, é um conjunto de procedimentos que são implantados nas empresas que visa o rigoroso cumprimento da norma legal, da norma ética e das próprias normas internas da empresa. Então, quando você cria na empresa um programa de compliance, significa que a empresa quer estar dentro da lei. Ela deseja estar dentro da lei. Para isso, ela cria um código de ética, um código de normas internas e procedimentos que visam o cumprimento da lei. Por que que isso é bom sob o ponto de vista trabalhista? Porque muitas vezes o empregador nem sabe que ele está praticando assédio. Lembre você que os empresários, os patrões, né, as empresas, elas são responsáveis pela atitude dos seus prepostos. Uhum. Elas são responsáveis pelos atos do trabalhador que ela coloca dentro da sua empresa. Então, nossos ouvintes que estão nos ouvindo nessa tarde, eles podem está ouvindo a gente agora aqui na rádio e está na sua empresa, nesse mesmo momento, alguém praticando um ato de assédio e gerando um passivo trabalhista. Como é que esse nosso ouvinte vai descobrir isso? Criando um sistema de compliance dentro da sua empresa, com canal de denúncias, com elementos que permitam o empregado levar essa informação ao empregador e ele tomar atitude. Às vezes, isso é muito comum nos casos de assédio sexual, Jéssica. Às vezes a empresa contrata um ótimo empregado, um ótimo gestor ou uma ótima gestora e de repente descobre que contratou um tarado, alguém que está lá cometendo uma atitude assediadora, gerando um passivo trabalhista para a empresa, além de estar criando um trauma num colega de trabalho. Então o compliance ele é fundamental nos dias de hoje.
Uhum. E é interessante, né, doutor, pensar em resolver vários desses problemas dentro da empresa e não ter que chegar até a justiça, onde tudo fica mais complicado para o empregado e para o empregador também, né?
Exatamente. Esse ponto que você destacou, eu sempre falo isso para os meus alunos. O compliance, ele é fundamental para que a empresa tenha conhecimento das informações de tudo que ocorre dentro da sua empresa. E aí, adote uma postura preventiva. Uhum. Então, eu diria que a palavra mais importante para os gestores que estão relacionados à questão que envolve RH, que envolve, enfim, trabalho com pessoas, é a prevenção. Então, é melhor que você saiba antes, adote uma postura preventiva, resolva o problema internamente, do que você descobrir que você tem um assediador através de uma notificação judicial.
Uhum.
Agora aqui, Jéssica, se você me permite um comentário, o tratamento dessas denúncias tem que ser muito cuidadosas. Por quê? Porque nem sempre elas são verdadeiras. Vou dar um exemplo. Imagine que a empresa contratou um profissional, um novo gestor, e ele é rigoroso, ele é exigente, ele cumpre a lei.
Uhum.
E algum empregado não gosta desse estilo de gestão. Aí ele fala, já sei, vou fazer uma denúncia ali no nosso canal de denúncias que foi implantada por conta do compliance para tirar esse sujeito aqui. Vou dizer que ele é um assediador moral ou um assediador sexual para ver se ele cai fora logo e a gente volta àquela nossa vidinha mais tranquila, né?
Uhum.
Então, a empresa tem que ter muita habilidade de fazer o tratamento dessa informação, de buscar a fonte da informação, de verificar se esses dados que foram relatados realmente são reais. Senão, a empresa pode praticar uma injustiça. Pode acabar punindo aquele que não merece ser punido.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia agora explicar também para a gente como que é aplicado o compliance, como que ele funciona na prática em empresas privadas? Como que os empregadores podem aplicar tudo isso que o senhor está falando?
Certo. A empresa vai precisar de uma ajuda profissional, né? Ela vai ter que contratar profissionais, advogados, uhum. auditores, para que possam verificar o tamanho da empresa, o ramo de atividade que ela exerce, que tipo de problemas essa empresa pode ter. E através de um diagnóstico, a gente identifica as principais fragilidades, os pontos críticos que essa empresa tem. A partir dali, nós propomos um programa de compliance. Então, eu acho que a primeira coisa que se faz no compliance é você criar um código de ética da empresa, deixando muito claro o que é possível, o que não é possível, o que a empresa pode fazer. E eu te digo uma coisa, Jéssica, não só dentro da empresa. Muitas vezes a postura do trabalhador, ele tem que ser, inclusive, fora da empresa.
Uhum.
A gente tem observado no exercício da atividade da advocacia patronal, que muitos empregados têm uma postura de no Facebook. Vai lá e faz comentários preconceituosos, criticando colegas, comentários sexistas, machistas, enfim, gerando um problema de cunho ético. Veja, hoje em dia é muito difícil de separar a pessoa do profissional.
Nas redes sociais,
a figura da Jéssica pessoa, ela se mistura com a figura da Jéssica jornalista.
Uhum.
É difícil de você separar. Então, a regra do compliance, a regra do comprometimento ético, ela se estende além dos muros da empresa, exigindo que os trabalhadores mantenham uma postura adequada sob o ponto de vista do trabalho, da ética, do cumprimento da lei.
Uhum. Doutor, finalizando essa nossa conversa a respeito do compliance, o senhor diria então para os nossos ouvintes que é importante para a empresa aderir a um programa de compliance?
Sem dúvida, Jéssica. E digo mais, não só em relação às grandes corporações. No nosso trabalho, no nosso escritório, mesmo pequenas e médias empresas já estão preocupadas com essa questão do compliance. Isso veio para ficar. É um compromisso social que você adota no âmbito da tua empresa. Nós estamos falando aqui do compliance trabalhista, que é a minha área e que uhum. é o foco da nossa conversa. Mas o compliance, ele se alastra para todas as áreas, sob a ótica tributária, contábil,
meio ambiente
uhum. e por aí afora.
Doutor, queria agora pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual que é o trabalho que tem sido desenvolvido pela Associação dos Advogados Trabalhistas aqui do Paraná, da qual o senhor é presidente.
Uhum. Pois não, Jéssica. Recentemente tivemos a alegria, a satisfação de sermos eleitos, né? Eu e o meu grupo da diretoria e conselho, para a gestão de 2017, 2018 e termina a gestão em 2019. A Associação dos Advogados Trabalhistas é uma associação representativa da categoria dos advogados trabalhistas do Paraná e envolve não só trabalhadores, não só advogados de trabalhadores, também como advogados de empresas. E a nossa missão é uma missão representativa, discutir os problemas, as dificuldades da nossa categoria e também sugerir atuação, sugerir debates. Atualmente, Jéssica, está muito em voga a questão da terceirização, da reforma trabalhista. Então, a Associação dos Advogados Trabalhistas, ela é muito importante no sentido de debater essas questões, de levantar levantar realmente o debate, o que é bom para o país, o que não é bom para o país, a questão dos trabalhadores, a questão dos empresários, né? Levantar essa discussão e principalmente a representatividade da advocacia trabalhista junto aos demais órgãos, como o nosso tribunal, como o Ministério Público. Então, a associação é uma entidade da qual eu tenho muita honra de participar e me senti muito honrado de ter sido agraciado nessa eleição, porque ela tem uma importância muito grande hoje no nosso cenário paranaense.
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios dos advogados que lidam com essa área, advogados trabalhistas, principalmente, como o senhor comentou, com essa questão da reforma, de várias mudanças que a gente vem acontecendo atualmente?
Eu destaco o seguinte, Jéssica, o país está vivendo um momento de transformação. Estamos passando por uma dificuldade financeira grande, o país está atravessando uma crise ética muito importante, que foi deflagrada por conta da Lava Jato e outros desdobramentos. Essa vinda da reforma trabalhista com uma ideia de modernização da CLT está dividindo o Brasil em dois segmentos, aqueles que são contra a reforma, aqueles que são a favor da reforma. Então, eu acho que a nossa associação, a advocacia trabalhista como um todo, tem um desafio muito grande pela frente, um desafio como talvez nunca tivemos antes, que é tentar a pacificação social. Então, hoje a função da advocacia, ela é a pacificação social, ser a interface entre o trabalhador, o empresário e o poder judiciário, de modo a gente conseguir fazer com que esse momento difícil que o país está vivendo, a gente consiga, através de ética, muito trabalho, muito estudo, uma advocacia combativa, conseguir trazer essa pacificação e, quem sabe, um Brasil melhor para os nossos filhos e netos.
Doutor, aproveitando que o senhor, que a gente comentou aqui a respeito da reforma trabalhista, o senhor poderia falar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual que é a sua opinião, até mesmo como presidente dessa associação, a respeito dessa reforma?
A Associação dos Advogados Trabalhistas, como uma entidade representativa de classe e que ela congrega advogados de trabalhadores e advogados de empresas, a associação, ela não... Eu, como presidente, não quero me posicionar favoravelmente ou contra a reforma. Por quê? Porque no nosso grupo nós temos pessoas que são a favor e tem pessoas que são contra. O que eu diria é o seguinte, essa reforma, ela traz avanços, ela traz coisas importantes que vão melhorar a advocacia trabalhista. Essas reformas, elas vão permitir que, se elas forem aprovadas, né, alguns desses pontos, ela vai realmente permitir a modernização, ela vai prevalecer a força dos sindicatos por conta do negociado prevalecendo em relação ao legislado, mas tem algumas que a gente brinca, tem um pacote de maldades ali, tem algumas questões que realmente vai gerar polêmica, vai acabar tirando alguns direitos dos trabalhadores. Então, eu acho que o pacote de reformas, ele tem coisas boas e tem coisas que têm que ser revistas, né? Então, eu acho que o grande desafio está aí para os nossos parlamentares, que eles tenham consciência, saibam aproveitar as coisas boas que tem no pacote de reformas e verificar o que não é bom e extirpar isso, porque o nosso objetivo é um só, fazer o país crescer sem tirar direito dos trabalhadores, sem precarizar a mão de obra, mas sim fazer com que o país tenha mais credibilidade, não só internamente, como fora também do nosso país.
Doutor Sérgio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para o senhor contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional como advogado trabalhista. Como que é atuar nessa área?
Ok, Jéssica. Eu sou advogado há 25 anos, sempre atuei na advocacia para empresas. Então, não foi uma escolha pessoal, são coisas que acabam acontecendo sem que a gente se tome conta, né? Uhum. Mas eu acabei indo para a advocacia patronal. E é uma advocacia muito instigante, a advocacia trabalhista ela é muito dinâmica, né? Um dia sempre é diferente de outro. E o que a gente observa no dia a dia, Jéssica, é que hoje as empresas elas têm que estar preocupadas com o cumprimento da lei. Hoje em dia, com a tecnologia, com a informação muito rápida que ela chega, não dá mais para ser amador nisso. Hoje as empresas elas têm sim que ter uma postura ética, preocupada com o cumprimento da legislação, e isso eu percebi com a minha experiência, tanto como advogado trabalhista como professor. Não dá mais para você quebrar galho. Hoje a gestão ela tem que ser profissional, sabe? As empresas elas têm que estar preparadas para isso. Mas para aqueles que estão nos ouvindo e têm algum interesse na advocacia, eu diria que é uma área maravilhosa para você trabalhar, os colegas, os juízes, o nosso dia a dia, é muito instigante, recomendo.
Que legal, doutor. E doutor Sérgio, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de Rádio da Amapar. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas muito obrigada por trazer para os nossos ouvintes informações tão importantes e tão do nosso cotidiano e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Fico à disposição de você e da Rádio Educativa. Sempre que vocês precisarem, terem um grande prazer em voltar aqui.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.